Samuel, tudo bem?
Tudo ótimo.
Como é que vão as coisas?
Tudo tranquilo. Muita paz a todos os corações dos nossos ouvintes.
Muito bem. Samuel, continuando então o estudo deste livro, hoje retomando o capítulo 3, cujo título é Encarando as Consequências de Nossas Escolhas. Primeiro parágrafo traz o seguinte comentário. Pela primeira vez, percebemos que todos os planejamentos e propostas que tínhamos na responsabilidade social, política e no poder junto ao povo foram desperdiçadas, pois, no anseio de usufruir mais do que os outros, desviamos grande patrimônio, canalizando-o para nosso prazer pessoal, criando um déficit tremendo aos que menos possuíam e que verdadeiramente deveriam utilizar daqueles benefícios. No nosso último programa, nós comentamos muito sobre isso. Eu, inclusive, recomendo aos nossos ouvintes que entrem na grade offline do nosso programa para retomar essas reflexões. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, Samuel. Esses degredados, ao estarem reencarnados entre os homens naturais da Terra, eles mantinham algum nível de consciência desse desperdiço? Primeiro, ou isso ocorreu só a nível de plano espiritual?
É, a nível de plano espiritual, porque quando chegaram aqui, eles tinham o quê para desperdiçar? Nada. Eles vão ter que construir tudo.
Sim, mas a minha pergunta não é essa. Eu falo a nível de posição interna, porque pelo que o Lucas comenta aqui, eles já estavam no plano espiritual conscientes de que negligenciaram os patrimônios recebidos no sistema de capela e que hoje se encontravam, digamos assim, em déficit, em débito com a justiça divina. Ao reencarnarem, não com relação à perda de recursos, essa consciência de que tinham perdido essa oportunidade, ela existia em algum nível?
Existia, tanto é que nos livros sagrados, a própria escrita deles é paraíso perdido. É, alguma coisa mostrando que eles estavam debaixo de uma
restrição, de uma condição de
uma
perda.
Né, ao ponto dos egípcios falarem da metempsicose, de como que eles pagaram caro por ter cometido esse erro, que ao ponto de voltarem a ser animais. Olha só o nível de consciência de como que eles estavam debaixo de uma ação coercitiva, o que na verdade era uma ação disciplinadora e educadora. Porque como é que eles vão mudar? Infelizmente, imagina nós aqui num padrão de muitos recursos, onde nós não nos precavemos, onde nós não pensamos. Aí vem a perda, né? Aquele filho que o pai era dono de empresa, que tinha era 30 sapatos. Tem sapatos talvez que eles vão uma vez só. E nem para ele não altera nada. Aí chega um dia o pai fala assim, falimos. Agora é mudar de casa, a casa que tinha 20 cômodos, 5 cômodos, um sapato por ano. Aí o menino, nossa, o sapato vai virar
um bem precioso.
É precioso a partir de agora, porque é aquele que tem, não pode. Então, essa sensação de valorização de algo, e quantas vezes a pessoa não fala assim, gente, como que eu não pude aproveitar? Eu tinha. Nossa,
eu tinha
senhora.
30, agora o meu que está aqui.
É a mesma coisa. É um padrão de reavaliação, de repensar, né? Então, muitas perdas é ganho, e muitos ganhos podem se transformar em perdas.
Então vamos lá. Ali estávamos nós, diante do desafio de realizar na prática o emprego digno dos recursos que desvirtuamos. Só que agora, sem as facilidades técnicas e as conquistas de ordem científica que o nosso planeta já tinha conquistado dentro da sua história evolutiva. Então, vamos dar uma paradinha aqui que eu quero te perguntar uma coisa. A nível de plano espiritual, esses degredados, eles lembravam de tudo o que largaram para trás? Por exemplo, se nós formos degredados hoje da Terra para um orbe primitivo, no plano espiritual de lá, eu vou lembrar conscientemente que eu larguei celular para trás, avião a jato, eu vou ter lembrança consciente disso lá?
A avaliação, imagina essa viagem, eu não sei dizer assim como...
Quanto tempo?
Agora imagina esse período todo, até as primeiras imersões do espírito, a não ser os níveis de muita inconsciência, porque... Para um espírito de nível de inconsciência muito pesado, nascer aqui, nascer lá, experimentar a situação de realidade não altera. Para eles, eu fico olhando aqueles planos espirituais inferiores, muito. Imagina espíritos que estão nas trevas. Qual que é a condição básica de vida?
Muito difícil.
E ir para um planeta.
Reencarnar lá com os
pode
primatas.
Pode dizer até para assim, ó.
Bom demais.
Bom demais. Agora, esses espíritos mais despertos que precisam refletir. Todo esse trajeto, até as primeiras imersões, eles tiveram que fazer uma avaliação, um processo de educação. Eu fico pensando na nossa encarnação atual, quando nós lemos as obras espíritas. O que é que nós fazemos, na verdade? Uma recapitulação do que é que... Por que que espírita pensa assim, né? Ah, não, mas está certo, no passado eu cometi muitos atinos, né? Eu tenho que realmente... Porque é a mesma coisa. O tempo todo eu estou refletindo... No que eu fiz de errado. No que eu... Só que uma coisa é a culpa, né? Ai, coitado de mim, não. Outra coisa é a consciência, gente. Tá tudo certo. Minhas limitações hoje. Nós que estamos no Brasil estamos passando por essas dificuldades porque nós somos o clero, nós somos os donos de terra, nós somos os que usufruíram para hoje sentir na pele. Ninguém quer estar passando debaixo de situações de mudanças éticas à toa, não. Lógico, porque eu passei errado, vou deixar a coisa acontecer? Não, vamos mudar de um padrão, vamos conversar, fazer a coisa acontecer de forma educadora? Sim. E vamos fazer as mudanças de forma beneficiadora? Sim. Mas eu não posso reclamar, porque... Eu estou sendo muito beneficiado no processo da educação.
Eu fiz essa pergunta, Samuel, pelo seguinte. Vamos usar um exemplo prático de que eu hoje trabalho com a divulgação da informação escrita. Tá? E ajo de forma inadequada e leviana com essa função. Aí, dentre outras coisas que colocaram na minha mão... Eu desencarno porque, pelo que eu percebi que Lucas conta, que eles foram tomados de surpresa lá no outro orbe pela última desencarnação e foram imediatamente comunicados. Olha, agora é para ir embora, né? Então, nesse agora é para ir embora, eu vou com a lembrança de muitos recursos materiais e claro, com os meus intelectuais. Então, lá daqui a milhares e milhares de anos, na hora que eu for reencarnar lá no outro orbe, que já tiver condição, inclusive, de corpo físico para isso, eu ainda vou manter a lembrança de tudo o que eu deixei para trás a nível de recurso tecnológico. É isso?
De alguma forma sim ou não, porque hoje nós não temos... Vou olhar, se nós somos capelinos. Eu não tenho... lembrança do que tinha em capela. Usufruo hoje daquilo que me apresenta a ciência. Não é assim? Então, o meu pesar hoje não é do que eu pude ter.
Não, mas eu não estou falando nesse âmbito, não. Eu estou falando no âmbito lá no início.
Certo.
Quando nós começamos as nossas reencarnações entre os humanos, vamos supor que nós somos... capelinos?
Não tem nada.
Não tinha nada. A minha pergunta é, ao reencarnar eu não via nada, mas ao desencarnar eu lembrava o que deixei para trás?
Se os espíritos quisessem que isso, eu não sei se essa metodologia é bem usada nesse sentido, mas se eles quisessem manter aquele padrão de estímulo...
De memória.
Eles poderiam fazer essa metodologia.
Ah,
mas vai
sim.
Chegando uma hora, o que acontece? Você vai reencarnando...
Aí eu passo a viver a realidade daqui e esqueça de lá. Para mim tá claro. A minha pergunta é exatamente
nesse período. E até tecnicamente mesmo. A única diferença é que você fala assim, né? Gente, nós estamos aqui... debaixo da chuva aqui... Nossa, por que a gente não coloca umas plataformas ali de bambu.
Não constrói um telhadinho?
É.
Uma cobertura de
aí
de planta.
Assim, onde você tirou essa ideia?
Não sei.
Que ideia boa essa sua, hein? Da onde você tirou essa ideia, meu filho? Você tá com... Eu não sei, cara. Ó, vamos lá, entendeu? Então nós vamos naturalmente introduzir aquilo. O cara lá fala assim, vamos transportar. Por que a gente não dá uma arredondada nesse aqui para transportar isso aqui assim? Poxa, meu filho, que vamos patentear isso aqui?
Vamos falar que inventamos a roda.
Nossa, é. Então essas coisas vão sendo introduzidas de forma até espontânea.
Mas então a lembrança consciente no plano espiritual, ela pode existir só no princípio, até como uma fórmula de estímulo para a gente pôr uma meta e seguir nela.
Aí a lembrança vai se transformar em intuição, em genialidade, em...
Inspiração para as grandes descobertas.
Isso aí. A gente olha aquelas pirâmides, né? Aquelas... Como que as construções eram bem pensadas. Você vê coisas lá de entrada, de água, saída. Você olha assim, quem estuda mesmo... profundamente, ver que aquelas civilizações tinham coisas.
Um avanço tecnológico
muito
grande.
As pessoas até hoje não sabem como que eles levantavam aquelas pedras para construir. Porque quando nós falamos de pirâmide aqui, você olha para os nossos prédios aqui assim, são altos, mas você chega lá, as pirâmides são gigantescas.
Não, e levando em consideração que os nossos blocos das construções civis são pequenos.
Isso.
E os deles não.
Como que eles faziam aquilo, né? Hoje tem tanta teoria de explicação, como é que a coisa era.
Como é que a pedra chegou lá em cima.
Como é que era esse negócio aí, né? É, eu percebi como é que eles tinham capacidades
fabulosas.
Muito, é. Além disso, tinha um intercâmbio com o plano espiritual. O que nós estamos hoje em aprimoramento mediúnico, por exemplo, eles já tinham aquilo lá muito bem avançado.
É. E agora nós ainda nem construímos nenhuma pirâmide, né?
Até
agora. Vamos lá, Samuel. Estava em nossas mãos criar todos os benefícios para os espíritos daquele novo planeta. A rusticidade do ambiente primitivo a ser enfrentada era demasiadamente grande para compreendermos como conseguir os resultados programados perante aqueles que os orientavam. Samuel, para conseguir os resultados programados, a espiritualidade sabia o que eles teriam que fazer para alcançar, mas eles não?
Não, porque uma coisa é o projeto, outra coisa é a realização. Quantos projetos nós idealizamos aqui, vislumbramos, né? Assim, a concretitude daquilo não é fácil de ser estabelecido, não. Aí vai ter que representar um esforço de dedicação, um esforço de... Né? O que muitas vezes, o que faltou para eles em Capela é exatamente essa nota de dedicação, de empenho. Como eu não tenho essa prática, mas os técnicos sabem que... Os técnicos, o plano espiritual sabe onde vai chegar, onde não vai chegar, quando vai introduzir. Tudo isso é um marco de desenvolvimento que os técnicos espirituais sabem. Agora, eles não.
E por que essa sensação que ele passa aqui de enfrentar uma proposta demasiadamente grande?
Por quê? Para quem nunca saiu para trabalhar. Né? Ficava... Aí você fala assim, agora você tem que sair para trabalhar. O cara fala assim, mas eu não tenho...
Não, mas por exemplo...
É difícil demais isso aí.
Trabalhar braçalmente.
Isso, sair... Quantos tem, né? Hoje nós vivemos muito disso, as pessoas têm que se amar. E aí você fala uma coisa simples, mas será que eu sou capaz? Será que a gente consegue fazer isso?
Será que eu vou dar conta?
É, essa é a sensação do capelino. Porque nunca fizeram por onde. Agora vão ter que virar o quê? Vão ter que ir.
Operadores
reais.
Braçais.
Isso. Aí, a gente olha aqui, né? Imagina os espíritos europeus com toda aquela... Porque é interessante, né? Quantos exílios pequenos existem?
Durante imagina, aqui até.
Né? Imagina Portugal na guerra lá, a coisa só chegando para Portugal... Aí os portugueses fizeram o quê?
Vieram pra cá.
Vão tudo pro Brasil. Eu fico imaginando o que o Brasil era em relação a Portugal. O exílio.
Com certeza.
Aí, o que tinha de então, pouquinho rústico aqui, o que, que eles fizeram? Ó, todas as casas são da nobreza. Uai, mas nós que moramos na casa, se viram. É. Agora, o que acontece? Aí o português chegou aqui, não tinha universidade para os filhos. Não tinha estrutura nenhuma, não tinha porto, não tinha hospital. O que, que eles tiveram que fazer?
Construir tudo.
Aí construíram tudo, porque eles não, os portugueses não iam ficar aqui na... Não, aí começaram... Olha o tiro no pé que eles deram neles. Estruturaram uma organização...
Tão bem feita.
De primeira, mas uma hora... Aí acabou a guerra, o que, que eles fizeram?
Voltar para casa.
Ah, mas o pessoal aqui... Muito obrigado, Banco do Brasil. Universidade...
É muito, nosso.
É no, aí, nós que eles assustaram lá, falaram assim... Ó, o que, que nós deixamos para eles... Independência ou morte? Eu fico imaginando a mesma coisa aconteceu com os terrenos.
É.
Os terrenos ignorantezinhos. E a coisa só ficando boa pra eles aqui. Olha que negócio aí.
Recebendo os capelinos.
É, na hora que eles dizem assim, aqui é bom, meu filho. É nosso, mas agora já é nosso.
Pode voltar lá pro órgão de capela.
Aqui que... não adianta mais vocês querer dominar isso aqui, não. Quem manda aqui são a gente. É a mesma coisa. É o ciclo de repetição, a gente nota agora como que a história repete em pequenas parcelas aquilo que vai acontecer com eles.
Interessante você comentar isso, porque alguns programas atrás nós falamos exatamente isso, né? Nos referindo à parábola do filho pródigo, que você comentou que ela era o retrato de um processo educacional que ele é empregado em todo o universo. E aqui, no macro universo e no nosso micro, porque a Terra é um micro universo e dentro desse micro universo tem os nossos pequenos universos. E esse exemplo que você acabou de dar é realmente... Perfeito.
Isso mesmo. Muita gente fala assim, por que os Estados Unidos têm um desenvolvimento diferenciado do Brasil? Porque a missão dos Estados Unidos é o cérebro. E a missão do Brasil...
É o coração.
É o coração, é o sentimento. Nós não temos toda a conquista técnica que o mundo tem. Vai chegar uma hora que a conquista técnica do mundo, hoje pensa como? Eu me beneficio.
Patente minha, isso. Lucro meu, usufruto meu. Se alguém quiser usar, tem que pagar.
Isso. Hoje pensa assim, mudança de geração, né? Essa nova geração que entra aí, pega isso tudo aí, o que, que eles pensam? É para todo mundo. Então os benefícios técnicos e externos são mais fáceis de ser instalados do que os benefícios de ordem moral. Então, o Brasil não preocupa com isso, porque a nossa missão é de forma de sentir. Eles podem falar tudo do povo brasileiro, mas todo mundo que vem de fora para o Brasil sente um aconchego, uma abertura de relacionamentos que eles não encontram lá.
Sempre,
fora.
Desde sempre. É. Né?
Porque o nosso compromisso é de outra órbita. Mas no dia que mudar essa... É isso que eu falo. Eu não dou 80 anos, essa geração última aí, em que nós estamos inseridos, desencarnou. Então saiu toda uma geração e está entrando uma nova geração... De outro nível de consciência. Os resquícios desse grupo aí, ó, aí vai pegar essa turma e falar assim, olha, quem vai e quem fica.
É, e quem fica se adequa perfeitamente à proposta nova.
Lógico, porque também muitos de nós já não queremos mais essas absurdidades, essas, né? Aí nós vamos ter que esperar, ó, nesse planeta aí não tem preguiça, não. Ótimo, todo mundo vai perder preguiça.
Não, é tipo assim, né, Samuel? Levando em consideração essas reflexões, né? Hoje no Brasil, por exemplo, essa separação e readequação ela já está sendo feita. Como? As empresas não conseguiram manter os seus profissionais mais antigos, com salários tão bons como eles podiam usufruir antes, e esses mesmos profissionais, ao serem demitidos daquela empresa, naturalmente estão aceitando receber salários menores, readequando o seu processo de vida para que eles possam continuar trabalhando. Então, assim, esse processo reeducacional ele está sendo absorvido por aqueles que conseguem perceber que é uma circunstância, uma necessidade de readequação, sem revolta.
Isso.
Mas já existem aqueles que estão trabalhando por um salário menor, mas com revolta. Então, existe a adequação real e a adequação, digamos assim, superficial a essa realidade.
É o que caracteriza o espírito na sua maturidade espiritual, de quem vai continuar no planeta e quem não continua no planeta.
Porque eu aceitar trabalhar mais e ganhar menos não vai me causar sofrimento. Já para o outro será inaceitável.
Isso mesmo.
É humilhante. Ele não quer abrir mão da estrutura que ele tem de vida, material e seja lá o que for. E nessa coisa toda aí a gente já está vivendo, Samuel.
Mudanças.
Essa separação que vai haver.
Isso mesmo. E vai chegar uma hora que, né, as pessoas amanhã vão ter que trabalhar meio horário para abrir um outro horário de
trabalho.
De trabalho para uma outra equipe entrar. Para dedicar meio horário ao quê? Ao desenvolvimento espiritual, à educação familiar. Porque não tem muitas necessidades nesse sentido. É, os recursos, eu fico pensando, né? Nossos recursos. Por que que hoje nós trabalhamos? Trabalho é fundamental para quê? Para nível de sobrevivência. Então, é a inspiração que a gente vai tendo aqui, né? Os trabalhos no futuro não são para sobrevivência. Porque necessidade de sobrevivência, nós mesmos vamos eliminar. Porque nós não vamos estar mais vivendo para sobreviver. Nós vamos viver para viver. Os padrões de sobrevivência alimentares vão diminuir. De movimento. Chega uma hora que nós vamos ter necessidades menores de movimentar por
moradia,
veículos,
trabalho e tudo
veículos,
mais.
Nós vamos voletar, ter direito de voletar. Então, tudo que nós trabalhamos hoje como um fim, não terá esse fim. Então, para que vai ser o dinheiro de trabalho? Para enriquecimento cultural, artístico, lazer. Completamente diferente dos fins que hoje é determinado. Porque vai mudando os valores do mundo. Né? Mas nosso tempo reduzido aí, nós terminando o nosso programa, desejando aos nossos companheiros aí muita paz. Muita coisa vai mudar em benefício de todos.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus. Fiquem com